passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós somos gratos ao Senhor por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Obrigado, Senhor, por essa equipe reunida nessa hora, pelo pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e todos os demais. Nos reunimos, Pai, para levar ao coração, à mente de tantas pessoas, pertos e longe, Pai, enfermos ou com saúde plena, onde quer que estejam os nossos irmãos e irmãs, que sejam visitados pelo Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa usar esse tempo que estaremos aqui. Pai, eu sei que são poucos minutos. Pai, nós gastamos tanto tempo para as nossas coisas, para a nossa vida, mas agora nós queremos parar e entregar, dedicar, consagrar ao Senhor esses minutos que estaremos reunidos. Receba a nossa adoração, o nosso louvor e abençoe o coração, abençoe a vida de cada um, Pai, que está reunido conosco. Visita as pessoas que estão nos seus lares, essa irmã, esse irmão que acompanha esse culto há tantos anos, talvez alguém que está chegando aqui pela primeira vez, que seja tocado pelo teu poder. Abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, Pai, os idosos, que eles tenham as suas forças renovadas, seu ânimo renovado, para ter uma velhice digna, uma velhice na tua santa presença. Pai, nós oramos e consagramos esse culto da Igreja Cristo em Casa ao Senhor e o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus, que vive e reina para sempre.
Como está marcado em mim, mas sobre de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único. Tudo que tenho e sou é tudo teu. perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou, e eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante as suas mãos e diga: único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu.
Fernandinho, único, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nós hoje iremos refletir no livro de Daniel, capítulo 3.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Fábio Silva, aos aniversariantes de hoje, desejamos um feliz novo ciclo, feliz vida, tudo de lindo e com muita melodia. Olha, um abraço, companheiro, para você, hein, que troca de idade hoje. Desejamos toda sorte de bênçãos, seja muito feliz. Kleber Luiz da Silva de Souza, parabéns para você. Isabel Cristina Fernandes, Edson da Costa Quintanilha, Felipe dos Santos Guedes, Luísa Matos Barbosa, Hélio Pereira dos Santos, Selma dos Santos Soares, Maricel Alma Figueiredo, Marcos Vinícius Marques e Elianai de Souza Pontes.
Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés condenava por meus erros. mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
A palavra de Deus diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Estaremos clamando ao Senhor nesta noite. Estaremos entregando a vida de Gilmar Ferreira de Rio Bonito nas mãos do Senhor, Nair de Rio Bonito, Carlos Rubens de Levi Gasparian, Tamires de Bom Sucesso e toda a família, Luciano Paiva de Petrópolis, Rivaldo Constâncio de Jardim Gramacho, Duque de Caxias, Mário Cavalcante de Maricá e Maria do Rosário de Itaguaí. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando com você.
Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós acabamos de ouvir a menção, a leitura de cada pedido de oração que tem chegado até nós. Ah, Deus, são pedidos que agradecem ao Senhor pelas vitórias, e outros pedidos, Senhor, vêm de coração quebrado, vêm de pessoas que talvez estejam à beira da desesperança, sem brilho nos olhos, não sabendo o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no futuro. Ah, Deus, que cada um desses nomes, que cada uma dessas causas sejam recebidas pelo Senhor. Pai, também aqueles nomes que nem foram mencionados, e aqueles também que nesta hora estão sendo mencionados pelo teu filho e pela tua filha. Ah, Deus, nós humanamente nada podemos fazer a não ser clamar a quem tudo pode. E é isso que nós estamos fazendo agora, clamando, pedindo, suplicando socorro bem presente. Tu és o socorro bem presente. Atende, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor. O salmista dizia: Senhor, manda socorro depressa. E nós repetimos essas palavras não para afrontar, muito pelo contrário, Pai, quem somos nós para afrontar o Senhor, mas humildemente colocando, Deus, toda a ansiedade, toda a angústia, toda a pressa, toda a dor, todo o sofrimento do teu filho e da tua filha, nós colocamos diante de ti e pedimos, Pai, por misericórdia, manda socorro depressa. Ah, Deus, visita esse enfermo no hospital, esse enfermo que está em casa. Visita, Senhor Deus, os enlutados, gente chorando, gente que perdeu um ente querido e não sabe lidar com o luto. Não sabemos lidar com o luto. É difícil demais, Senhor, dói demais lidar com o luto. Por isso estamos pedindo a consolação do teu Espírito Santo para essas vidas. Abençoa, Deus, as crianças. Quantas crianças enfrentando quimioterapia, radioterapia, injeções, comprimidos. Oh, Pai, tenha misericórdia dos nossos pequenos que já tão novos estão sofrendo. Abençoa, Deus, os idosos, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Pai, os casamentos. Quantos casamentos em crise. O inferno tem se levantado contra a família, mas nós queremos declarar nessa noite: a nossa família é propriedade exclusiva de Deus. Arreda-te, maligno. A nossa casa, a nossa família tem a marca do sangue de Cristo. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará na nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, na profecia bíblica que é direcionada aos nossos corações. Senhor Deus, nós oramos a oração de intercessão em favor de cada nome, de cada vida, de cada um que está agora nos ouvindo, que sejam atingidos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós oramos e os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
afastar de ti, me fazer parar. Mas quando lembro que estás no barco, o meu coração acalma. A tempestade é grande, o mar me apavora. Não ouço a sua voz, tudo desmorona. Mas quando lembro que estás no barco, o meu coração acalma. Sei que tudo está no seu controle, Pai. Mas o vento é tão forte, não vou conseguir. Mas em meio à tempestade eu ouço a sua voz dizendo assim: eu estou aqui, sinta o meu agir. O mar tô acalmando e o vento cessando. Estou no controle da situação. Fique calmo, você está em minhas mãos. Eu estou aqui, sinta o meu agir. O mar tô acalmando e o vento cessando. Estou no controle da situação. Eu não deixo o filho meu sozinho. Quer me afastar de ti, me fazer parar. Mas quando lembro que estás no barco, o meu coração acalma. A tempestade é grande, o mar me apavora. Não ouço a sua voz, tudo desmorona. Mas quando lembro que estás no barco, o meu coração acalma. Sei que tudo está no seu controle, Pai. Mas o vento é tão forte, não vou conseguir. Mas em meio à tempestade eu ouço a sua voz dizendo assim: eu estou aqui, sinta o meu agir. O mar tô acalmando e o vento cessando. Estou no controle da situação. Fique calmo, você está em minhas mãos. Eu estou aqui, sinta o meu agir. O mar tô acalmando e o vento cessando. Estou no controle da situação. Eu não deixo o filho meu sozinho.
Pois é, eu quero agradecer aqui a audiência, o carinho, a companhia da Jaqueline Souza da Palhada em Nova Iguaçu, da Rosemary Figueiredo, também ligada aqui com a gente, a irmã Kátia de Realengo, na nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro, o nosso muito obrigado aí pelo carinho, o irmão Paulo César de Vilar dos Teles, em São João do Meriti, também ligado aqui com a gente, a irmã Arlete de Campo Grande, ligadinha aqui com a gente também nesta manhã. Alô, irmã Noêmia de Araruama. Alô, minha querida região dos Lagos. Muito obrigado. Você também sintonizado aqui com a gente, acompanhando a Igreja Cristo em Casa, glorificando a Deus, prestando o seu culto. Nosso muito obrigado. Uma noite muito especial para você. E já já vamos ouvir a Palavra de Deus. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
É você, querido membro da Igreja Cristo em Casa, que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja aí na sua casa. Que a saúde, a bênção da saúde, a bênção da alegria, o ânimo, a coragem, uma fé renovada esteja aí na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu emprego, em todas as áreas da sua vida. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa noite para deixar para você uma reflexão e que essa palavra possa ajudar você na sua caminhada, no seu dia a dia. Nós vamos refletir no livro de Daniel, profeta menor Daniel. Quando a gente fala profeta menor, não é que ele seja de menor importância, é o tamanho do livro, é uma classificação por tamanho. Tem profeta maior, que é, por exemplo, o livro de Ezequiel, Jeremias, tem muitos capítulos, e tem os profetas menores, que os livros são com menos capítulos. Então é só por isso, não é porque ele seja maior ou menor ou menos importante. Então, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versos do capítulo 3, que fala sobre a fornalha, aquela grande história da fornalha, não é? Que os amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente. Então, o capítulo 3, verso 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Babilônia atualmente é o Iraque. Onde é o Iraque hoje é a Babilônia antiga. E aí o texto vai sendo descrito, e no verso 6, o rei ele faz um decreto: qualquer que se não prostrar e não adorar a imagem será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então ele convocou a banda, os instrumentos, os governadores, os prefeitos, para inauguração daquela estátua, e quem não adorasse aquela estátua seria jogado na fornalha de fogo ardente. E aí, quando toca lá os instrumentos, quando dá o sinal, quando bate o sino, todos se ajoelharam, menos três pessoas. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se ajoelharam. Sadraque, que o nome também é Ananias, Mesaque, Misael e Abidnego, Azarias. São os nomes judaicos e os nomes babilônicos. Então, eles não se ajoelharam. E aí, eles foram chamados diante do rei, e o rei falou: olha, eu vou mandar bater o sino de novo, tocar os instrumentos de novo. Está aí no verso 13 até o verso 17. E quem não se ajoelhar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. E aí, olha o que os três respondem. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que é que nós encontramos aqui, irmãos? Três jovens que poderiam dar as mais variadas desculpas. Eles eram escravos, eles estavam em outro país, eles podiam dizer assim: ó Deus, já que o Senhor não nos livrou da escravidão, então nós agora também vamos nos ajoelhar aqui, mas só vamos nos ajoelhar o corpo. A nossa alma e nosso espírito ficarão de pé diante de ti, ó Deus Altíssimo. Poderiam fazer uma oração dessa, né? Uma oração de hipocrisia. Uma oração que muita gente faz hoje. Ah, eu só estou naquele lugar, mas é, na verdade, o meu espírito está com Deus. É mentira. Tem gente fazendo negócio hoje errado e que tem um monte de desculpa. Ah, Deus, tudo que eu ganhar nisso aqui, eu vou te dar dízimo. Deus não quer dízimo de dinheiro sujo. Deus não quer dízimo sujo. Deus não quer oferta obtida de maneira ilícita. Não é isso. E tem gente que hoje fica achando que está pegando as oportunidades, né, e fazendo negócios ilícitos. Outros estão com amizades, com relacionamentos. Esse relacionamento que tem que ser tirado. Não adianta esse relacionamento. Você tem que cortar essa amizade, cortar esse relacionamento. Não, mas eu ando com eles, eu fico aqui, mas eu não me envolvo. Meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com seus filhos. Quem são as amizades dos teus filhos? Quem é que anda com seus filhos? Onde é que eles estão indo? Que casa eles estão frequentando? Que tipo de lugar eles estão indo? Tem amizades que tem que ser cortada. Não adianta. Ah, pastor, mas nós vamos ser antipáticos? É melhor ser antipático para pessoas que não te acrescentam nada do que violar a relação com Deus, do que você aborrecer Deus. Nós não temos que agradar pessoas mundanas, pessoas ímpias, pessoas que não têm nada a acrescentar na nossa vida, que têm outra fé, que têm outro modo, que têm outra maneira de criar filhos. Né? Nós temos que ter nossa posição. Tem gente aí que deixa os filhos dormir na casa de um monte de pessoas. Que casa é aquela? O que eles estão fazendo lá? Quando você menos perceber, perdeu teu filho, perdeu tua filha. Daqui a pouco ele não te obedece mais, porque você não teve pulso. Então, as desculpas. Ah, mas eles precisam de amizade. Não precisam de amizade mundana. A amizade dos nossos filhos, as nossas amizades, têm que ser amizades que sejam amizades sadias. Que sejam amizades sadias. O que nós vamos encontrar aqui nesse texto são algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Eu quero desafiar você a ler todo o texto, todo o capítulo 3, para a gente entender direito, para você ler com bastante calma, extrair daí as lições que nós queremos deixar para você. Algumas lições que nós aprendemos aqui. Algumas lições. Na fornalha, existe um fogo que restaura a nossa vida, o fogo da restauração. Na fornalha, nós aprendemos que Deus está conosco em todos os momentos, em todas as áreas. No verso 24 e 25, nós vamos encontrar aí uma equação diferente, né? Ué, nós jogamos 3, 1, 2, 3. Como é que eu vejo 4? Como é assim? Quando nós cremos em Deus, como Sadraque, Mesaque e Abidinego, que falaram assim: ó rei, fique sabendo de uma coisa. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, ele não vai nos livrar e nem por isso ele deixará de ser o nosso Deus. Nós temos Deus, ele é o nosso Deus e aconteça o que acontecer, Deus será o nosso Deus. Nós não vamos ajoelhar, nós não vamos dobrar joelhos diante de nenhuma imagem, nós não vamos dar vazão à idolatria, não vamos. E aqueles três, eles tinham certeza que se fossem jogados na fornalha, Deus estaria com eles. E foi exatamente o que aconteceu. No verso 24 e 25, a equação de Deus, a equação espiritual de Deus, ela está presente no nosso dia a dia. Como foi a nossa semana? Alguns tiveram uma semana difícil. Alguns tiveram uma semana complicada. Alguns tiveram uma semana de dificuldades, com lutas acima das suas forças, não é isso? Mas eles tinham certeza de que Deus estava com eles. Eles tinham certeza que onde eles estivessem, Deus estaria com eles. É essa certeza, é essa convicção que nós temos que ter no nosso dia a dia, irmãos. Onde eu estiver, em casa, na rua, no trabalho, na escola, Deus estará comigo, no hospital, onde quer que você esteja. Deus está do teu lado agora, batendo no teu ombro e dizendo assim, ó, coragem, tenha ânimo, tenha fé, creia que eu sou o teu Deus, creia que eu cuido de você, creia que você não está sozinho, creia que essa provação, essa tribulação, essa dificuldade, essa enfermidade que você está passando, você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Essa era a convicção de Sadraque, Mesaque e Abidnego, dizendo assim, ó Deus, nós te serviremos. Ainda que nos jogue na fornalha, nós te seguiremos. Nós nunca deixaremos de seguir o Senhor. Quando jogaram os três, alguém olhou e falou assim, ué, nós não lançamos três? Como é que eu vejo quatro? Tem quatro pessoas lá dentro. Que história é essa? Como é que pode essa matemática? De três, um, dois, três, agora são quatro. Porque Deus sempre será a nossa companhia. Deus e você serão sempre a maioria. Creia nisso. Deus cuida de você. A outra lição que nós tiramos aqui é a lição da libertação, a restauração da liberdade. Verso 20 e 21. Quantas vezes nós estamos presos às amarras da impiedade, presos, estamos cativos no cativeiro da enfermidade, no cativeiro da ingratidão, no cativeiro da falta de fé, no cativeiro do desânimo, no cativeiro da derrota, quantas vezes? E nesta noite, que o Senhor Deus decrete na sua vida a sua libertação, a libertação, a tirar de você as cordas da opressão. Você sabe uma das opressões mais fortes que tem hoje na vida, na nossa vida, não estou apontando dedo para você, para nossas vidas, sabe qual é? O ódio, é a falta do perdão. Ódio aqui é a falta do perdão, é o desejo da vingança, a gente ficar esperando o outro cair, e quando dá errado a gente fala assim, tá vendo? Eu não falei, não quer saber de Deus? Você está julgando, você está se vingando, você não está liberando perdão. Liberte-se hoje, liberte-se dessa amarra. Peça ao Senhor para que te liberte, restaure a tua liberdade. O fogo daquela fornalha não queimou nem um fio de cabelo. Não tem assim, nosso braço não tem assim os pelos? Pois é, quando a gente encosta no fogo, eles ficam chamuscados e dá até um cheiro, né? Cheiro de cabelo é um cheiro, não é muito agradável o cheiro do cabelo queimado. E a Bíblia diz que nenhum pelo deles foi chamuscado, foi queimado. Não teve cheiro de cabelo queimado. E eles estavam libertos. As amarras foram retiradas deles. às amarras das imposições, quando nós passamos pelo fogo por causa de Deus, em nome do Senhor, nós vamos ficando mais libertos, nós vamos ficando mais soltos e mais livres. Sabe por quê? Porque o fogo não nos queima, mas queima aquilo que nos amarra, queima as cordas que nos amarra, queima o pecado, queima o ódio, queima a injustiça, queima a ingratidão, né? Então, é uma lição importante que nós aprendemos aqui, que quando nós somos jogados no fogo por causa de Deus, por amor a Deus, nós não sofremos dano nenhum, nenhum. Ao contrário, o Senhor, ele nos liberta, porque como foi feito com Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram jogados na fornalha amarrados, mas o fogo que estava na fornalha queimou o quê? As cordas que os amarravam. O fogo de Deus queima só as amarras, queima o ódio, queima a ingratidão e nos deixa livres para a honra e glória do Senhor. No verso 25, nós vamos encontrar uma lição muito importante, que é a lição da sobrevivência em Deus. Verso 25, capítulo 3, verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam o quê? Chorando, se amargurando? Não, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Andam passeando dentro do fogo. Preste atenção a essa palavra. Eles estão passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Andar passeando dentro de uma fornalha? Como é isso? Como é que pode isso? Mas eu quero lhes dizer, meu irmão e minha irmã, independente da situação que você esteja enfrentando hoje, quando Jesus está presente na fornalha da sua vida, na luta da sua vida, quando Jesus está presente no teu deserto, quando Jesus está presente na tua luta, nessa luta familiar que você tem enfrentado, quando Jesus está presente nessa enfermidade que você tem enfrentado, essa luta, essa dificuldade, ela te liberta, ela te faz passear, ela transforma esse deserto, essa fornalha, em lugar de passeio. Você agora não está sofrendo, mas você está passeando no deserto, está passeando nessa tempestade. Como é isso, pastor? Isso é o poder de Deus, porque Jesus muda todas as coisas. Jesus transforma todas as nossas grandes necessidades em lugar de passeio. Você não fica mal-humorado, você não fica azedo, você não fica bruto, você não fica uma pessoa descrente. Ao contrário, você transforma tudo aquilo ali para a glória de Deus. Passeie na doença, passeie nas suas necessidades, passeie nos seus desertos, que o seu deserto não te mate, mas que seja um lugar de você passear. A fornalha para Sadraque, Mesaque e Abidinego, que poderia ser o ponto final, eles morreriam queimados, porque a fornalha foi acesa várias vezes mais forte. O rei mandou dizer: olha, coloca mais lenha, eu quero essa fornalha aí muito mais quente do que o normal. Para quê? Para que quando eles fossem jogados lá, morressem na mesma hora. Isso aconteceu com os soldados que jogaram. Soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego morreram de tanto calor, de tão quente que era a fornalha. Eles caem na fornalha e ficam lá dentro andando, e a Bíblia faz questão de dizer: andam passeando dentro do fogo. Parece uma coisa absurda, não é? Parece uma aberração, mas é Deus dizendo assim: você poderia estar deprimido nessa doença, mas eu te abençoo e eu vou te curar. E enquanto a cura não chegar, não murmure, mas que você possa estar passeando sem murmuração. A luta está forte, essa luta que você está enfrentando aí está muito forte. Tem hora que parece que você não vai suportar, tem hora que dá vontade de abandonar tudo e fugir, não é? Tudo em cima de você, você que faz tudo, é você que ajuda todo mundo, é você que socorre todo mundo, é você que ora por todo mundo. Quando chega a tua vez, ninguém liga para você, só você que cuida dos outros. Não dá vontade de largar, não dá vontade de abandonar? Dá vontade de largar e dá vontade de abandonar, não é isso? Mas o Senhor está dizendo para você: não abandone, enfrente, porque se eu estiver contigo, tudo irá mudar, tudo será diferente. Então, creia, mesmo nas necessidades, que nós possamos passear, que nós possamos transformar todo o nosso deserto em lugar florido. Se Deus estiver conosco, isso irá acontecer. Uma outra lição que nós aprendemos é a lição do sucesso. Onde você colocar a tua mão, você será bem-sucedido. No verso 30, olha o que diz o verso 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Isso me faz lembrar de José, lá quando José passou por tantas aflições, José foi vendido pelos próprios irmãos, José foi largado, foi jogado num poço, depois foi vendido, foi para a cadeia, passou uma situação difícil, e José nunca abandonou Deus. Ele poderia, como Sadraque, Mesaque, Abednego, falar: ah, Deus, eu vou me ajoelhar aqui, porque, afinal de contas, eu estou escravo, então eu estou liberado. Não, não está liberado. José não estava liberado de Deus. Ele amou a Deus acima das dificuldades. Ele amou a Deus acima da escravidão. Ele amou a Deus acima da prisão. Ele estava preso, ele foi fiel. Ele amou a Deus acima do ódio, porque ele poderia odiar os seus irmãos, ele poderia castigar os seus irmãos, e no entanto ele os amou e cuidou deles. Então a palavra de Deus diz lá em Gênesis 42, ele diz assim: e José prosperou na terra da sua aflição. Quando Deus está conosco, quando nós decidimos estar com Deus, nós somos prósperos, ainda que na terra da escravidão, ainda que num mundo difícil como nós vivemos hoje. Gente, nós estamos vivendo num mundo difícil, um mundo de escassez, um mundo de dificuldades. Mas o que que o Senhor está pedindo para nós? Que nós sejamos fiéis. Não aceite as imposições. Não aceite as condições do mundo, não aceite as obrigações do mundo, não aceite o pecado do mundo, não aceite as sujeiras do mundo, não aceite a imoralidade do mundo, não aceite e não fique pensando: ah, se eu não fizer isso ou aquilo, eu vou empobrecer, eu vou perder o emprego, eu vou perder essa chance, eu vou perder essa pessoa, eu vou ficar marcado, eu vou para o fogo. Vá para o fogo. Se for necessário, vá para o fogo, pague o preço de ir para o fogo, mas não se curve. Ande com Jesus, não aceite viver fora do Evangelho, seja santo, seja irrepreensível, que a presença do Espírito Santo resplandeça na sua vida como um luzeiro. nessa geração pervertida, nessa geração corrompida. Não aceite, não negocie. Coloque Deus em primeiro lugar. Ame a Deus, sirva a Deus. Pratique o Evangelho. Ame as pessoas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame as pessoas. Abrace o inabraçável. Perdoe o imperdoável. Dê uma chance a quem não tem mais direito de chance. Aquele que ninguém mais acredita, dê um voto de confiança. Mude a sua postura, mude o seu modo de ver. Se comprometa com Deus acima de todas as coisas e você verá a poderosa mão de Deus agindo em você. Em nome de Jesus, nós te abençoamos nessa noite. A nossa equipe da Igreja Cristo em Casa, nós te abençoamos. Que a sua vida pessoal seja abençoada. Santifica a tua vida. Consagra a tua vida ao Senhor. Cuide da tua vida espiritual. Cuide da sua família. Cuide dos seus pais. Cuide dos seus filhos. Que Deus prospere a sua vida material para que você realize os seus sonhos humanos. E que esses sonhos nunca venham a tirar a salvação, porque tem muita gente que na prosperidade abandona Deus. Que Deus te abençoe. Nós queremos te abençoar nessa noite. Abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida. Sejam abençoados em nome do Pai. Sejam abençoados em nome do Filho Jesus. Sejam abençoados em nome do Espírito Santo. Amém.
Levante a cabeça. Jesus não disse que seria fácil, mas disse que com fé poderia fazer coisas maiores e impossíveis. É a tua fé que move o sobrenatural e faz também o sonho se tornar real. E quantas coisas eu passei também e achei que não iria suportar. Mas em dias de lutas eu clamei e o Senhor me ajudou a superar. Quando a força acabar, quando o deserto chegar, clame ao Senhor que Ele responde. Pequeno derrubar gigante. Quando o medo o cercar e nada puder fazer, é só olhar pro alto e você verá que tem um Deus cuidando de você.
Força.
Que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.